Está no ar o CBN Paraná deste 7 de abril de 2025. Nesta segunda-feira, vários destaques relacionados à segurança e também às estradas. Mais um final de semana de mortes e entre os registros graves de acidentes aqui no Paraná está um que se tornou destaque estadual. Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-369. Foi uma batida frontal de um automóvel contra o ônibus escolar na noite, ou melhor, no final da tarde deste domingo, na região de Cambará. É a informação ao vivo do Rafael Sanches, da CBN Londrina. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham em todo o estado. É isso. Quatro pessoas da mesma família, inclusive uma criança de 7 anos de idade, entre essas vítimas desse acidente gravíssimo, ontem, no final da tarde, já no início da noite, né, deste domingo, na BR-369, entre Cambará e Andirá, aqui no norte do estado. Foi um Corsa, onde estavam essas pessoas, né, que bateu de frente contra um ônibus escolar, que era de Nova Fátima, aqui no norte do Paraná também. Quem dirigia o carro era um homem de 47 anos, que estava com o pai e a mãe dele, dois idosos de 81 e 82 anos, e a filha de 7 anos de idade. O veículo, depois de bater contra esse ônibus, essa van escolar, também bateu na sequência contra um caminhão. A Polícia Rodoviária Federal atendeu essa ocorrência e, de acordo com a diretora aqui da PRF de Londrina, a Franciele Ursi, as vítimas não usavam o cinto de segurança. Testemunhas relataram que o Corsa já vinha fazendo ultrapassagens irregulares anteriormente, assim como a ultrapassagem que infelizmente terminou com esse acidente. No ônibus escolar tinham 3 adolescentes, né, viajavam 13 adolescentes, alguns sofreram ferimentos leves. O motorista do caminhão, que acabou também sendo atingido, se envolvendo nesse acidente, não se feriu. A família dessas quatro pessoas aí que infelizmente morreram nesse acidente, eles eram de Ribeirão do Pinhal, e os corpos foram enviados ao IML de Jacarezinho. Joyce.
Muito obrigada. Então, tem os primeiros relatos de que houve imprudência nesse caso. Imprudência também foi registrada aqui na região de Curitiba neste final de semana. Um caminhoneiro foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por estar sob efeito de drogas na BR-116 em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. A 116 nesse trecho é a parte que liga o Paraná ao estado de São Paulo. É a ligação entre os dois estados, uma parte muito movimentada da 116. Ele foi flagrado realizando manobras perigosas e a abordagem aconteceu depois que um usuário da rodovia denunciou essa conduta arriscada do motorista, que dirigia então de forma imprudente e colocava em risco a vida dos outros condutores. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi parado aqui no Paraná, mas a conduta perigosa já havia sido registrada no estado de São Paulo nesse trajeto dele, na região do Vale do Ribeira. Imagens feitas por outros motoristas mostram um caminhoneiro realizando fechadas bruscas em meio ao tráfego intenso. Ele quase tombou o caminhão em cima de um veículo automotivo, um veículo de passeio, melhor dizendo, de pequeno porte. Após ser abordado pelos policiais, ele relatou que havia usado maconha e também a substância conhecida popularmente como rebite, que é derivada de anfetamina e tem efeito estimulante. E é muito usado, infelizmente, para suportar o cansaço, as jornadas longas nas estradas. O condutor também afirmou que teve uma discussão no trânsito durante o trajeto, o que o levou a realizar as manobras perigosas. Outra imprudência. Durante a revista no caminhão, os policiais rodoviários federais encontraram comprimidos dessa substância ilegal, confirmando então o uso da droga. E diante dos fatos, o caminhoneiro foi encaminhado à delegacia para responder em tese pelo crime de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de droga, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Seguimos falando, aliás, da Polícia Rodoviária Federal. A corporação na região dos Campos Gerais fez a prisão de 2 homens com quase 400 quilos de drogas. Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem esses detalhes para a gente. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos ouvintes do CBN Paraná. A Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 homens aqui na Avenida Souza Naves, um trecho urbano da BR-376. 3 em Ponta Grossa. Eles estavam em um carro carregado com drogas e foram detidos após uma perseguição no trecho urbano da rodovia 373. Os suspeitos, de 26 e 31 anos, são do Rio Grande do Sul. Eles estavam em um carro modelo Astra, que foi abordado após cerca de 28 quilômetros de perseguição. O veículo vinha de Guaíra e tinha como destino o estado gaúcho. Os policiais foram atrás e afirmaram que, após cerca de 8 quilômetros, o suspeito realizou uma manobra de retorno e começou a dirigir na contramão. Quando os policiais conseguiram alcançar e abordar o suspeito, encontraram as drogas no banco e porta-malas do carro. Durante a abordagem, a PRF encontrou 385 quilos e 420 gramas de maconha, 12 quilos e 880 gramas de skunk e 260 gramas de haxixe. Os entorpecentes estavam dentro do veículo. Um fato que chamou a atenção dos agentes foi que parte da droga tinha uma imagem de Pablo Escobar, conhecido como traficante e narcoterrorista. Os dois homens foram levados até a delegacia, onde permanecem à disposição da justiça. 400 quilos de drogas sendo abordados aqui na rodovia BR-373, no trecho urbano da cidade de Ponta Grossa. Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari. Partimos agora para a região oeste do estado. Nós falamos aqui na semana passada de denúncias de abuso em um centro municipal de educação infantil com manifestação de pais e mães, e agora a Prefeitura de Cascavel anunciou a instalação de câmeras como medida de segurança, como medida de prevenção. Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, conta agora para a gente. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN nesta segunda-feira. A Prefeitura de Cascavel anunciou que irá instalar câmeras de segurança em todos os centros municipais de educação infantil aqui da cidade. A medida foi tomada pelo prefeito após a repercussão desse caso de abuso sexual contra uma criança de 3 anos ocorrido em um CMEI do bairro Interlagos. Outros casos também estão sendo investigados. A decisão tem como objetivo garantir mais segurança para as crianças e também para os servidores da rede municipal de ensino. A licitação para aquisição dos equipamentos, inclusive, até já foi autorizada pelo prefeito municipal e a expectativa é de que a instalação ocorra nos próximos meses. Para os pais de alunos, a notícia representa um certo alívio em meio à preocupação com a segurança dos filhos. Além disso, a Prefeitura também está articulando agora um envio de um projeto de lei à Câmara Municipal de Vereadores que prevê o afastamento imediato de profissionais que sejam suspeitos de abuso sexual ou violência física contra crianças. A proposta busca evitar que casos semelhantes voltem a acontecer. O caso que motivou todas essas mudanças ganhou repercussão após vir à tona que, mesmo com a denúncia formalizada ainda em 2019, o agente de apoio suspeito de cometer o abuso continuou trabalhando normalmente na rede municipal até novembro do ano passado. A demora de quase 5 anos para a exoneração gerou revolta entre pais de alunos que cobravam alterações na legislação e mais agilidade em situações semelhantes. Em respostas a essas manifestações, essas críticas, a prefeitura também determinou a abertura de uma sindicância interna para apurar os motivos da demora no andamento do processo administrativo que resultou na exoneração do servidor. Joyce, volto com você.
Muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora para o Noroeste Paranaense, onde um homem foi morto a tiros por um segurança depois de uma confusão em uma boate. Isso aconteceu em Maringá mesmo e é o assunto da Letícia Tristão, da CBN Maringá. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Denis Alberto Tomé, de 38 anos, foi morto a tiros em frente a essa boate na Avenida Curitiba, aqui em Maringá, na madrugada desse domingo. O crime ocorreu após uma confusão dentro do estabelecimento, segundo a polícia militar. Testemunhas relataram à polícia que um dos seguranças da boate, que estaria armado, efetuou esses disparos contra a vítima. A vítima tentou fugir, mas caiu sem vida a poucos metros de distância dessa boate. O suspeito do crime, um segurança, foi preso em flagrante. Em depoimento preliminar, ele alegou que a arma utilizada no crime pertencia à vítima e que durante uma luta, uma briga entre eles, conseguiu desarmá-la e disparou contra o homem. No entanto, várias testemunhas afirmaram à polícia, segundo o boletim de ocorrência, que a pistola era de posse do próprio segurança. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias desse crime. O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da justiça. E a boate Norte emitiu uma nota oficial sobre essa situação e a nota diz que a Casa Noturna afirmou que o indivíduo envolvido no crime não é funcionário da empresa de segurança nem da própria boate. Os profissionais responsáveis pela segurança, segundo a nota, são uniformizados, identificados e não têm autorização para portar qualquer tipo de arma. E, então, essa é a nota oficial da boate em que aconteceu em frente, né, onde aconteceu essa situação na madrugada desse domingo, Joyce.
Obrigada por nos contar. Bom, a investigação que segue por aí, você vai nos atualizando aqui no CBN Paraná também, Letícia. Este foi o CBN Paraná desta segunda-feira, o primeiro da semana, 7 de abril, hoje Dia Mundial da Saúde, também Dia do Jornalista. Os meus parabéns a todos os nossos colegas de toda a CBN e aqui enfatizando a importância também da nossa profissão.